Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara retoma votações com obstrução e esforço em aprovar MPs.
Debate sobre transporte de cargas analisa redução do risco Brasil.
Deputados da base vão a plenário em defesa do ex-presidente Lula.
Boa noite. Ao defender o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Silvio Costa, do PT, do B de Pernambuco, contestou o comportamento da oposição e da imprensa, que, no seu entendimento, pretendem desconstruir a imagem do ex-presidente com o objetivo de derrotá-lo.
Dentre as acusações que fazem a Lula, está a de que ele seria dono de uma propriedade em São Paulo. Silvio Costa desafiou aos que duvidam da idoneidade do ex-presidente a comprovar que o apartamento triplex no Guarujá seja de propriedade de Lula.
Quer desafiar a Polícia Federal, quer desafiar o Ministério Público Federal, quer desafiar o Poder Judiciário do Brasil. Eu quero que eles apresentem uma certidão de imóveis. Pode ir em todos os cartórios de registro de imóveis do Brasil. Eu quero que eles apresentem uma certidão de imóveis dizendo que aquele triplex pertence ao presidente Lula. Eu só quero dizer aos 203 milhões de brasileiros, o triplex não é do presidente Lula.
Para Valmir Assunção, do PT da Bahia, é um contrassenso convocar a esposa do ex-presidente Lula para explicar a compra de uma canoa e ele próprio para justificar por que levou uma caixa de bebidas para o sítio, enquanto a esposa do presidente da Câmara gasta R$1 milhão somente no cartão de crédito.
Valmir Assunção considera que há uma perseguição contra o ex-presidente e contra o PT. O parlamentar avaliou, no entanto, que Lula sairá fortalecido para se candidatar em 2018, continuando a fazer políticas públicas de inclusão no país.
Manifestantes de diversos movimentos sociais planejam para amanhã uma passeata em defesa do ex-presidente Lula. Para Benedita da Silva, do PT Fluminense, a manifestação é contra os golpistas que querem criminalizar o ex-presidente da República.
Ela considera que a força democrática não vai permitir que um grande líder político se torne refém de uma minoria. Benedita da Silva ressaltou a contribuição do ex-presidente para o país e para os excluídos.
A paralisação das atividades das comissões na tarde de hoje foi criticada por Luiz Couto, do PT da Paraíba. De acordo com o deputado, o presidente da casa, Eduardo Cunha, está prejudicando os trabalhos legislativos a fim de atrasar as investigações contra ele no Conselho de Ética.
Luiz Couto sugeriu que os líderes partidários não permitam a interrupção dos trabalhos da casa. Para o parlamentar, as comissões são um meio democrático de aperfeiçoar as propostas em tramitação no Congresso.
Mais um ano legislativo. O legislativo começa. Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, espera que a Câmara consiga aprovar medidas de interesse da sociedade.
Para o parlamentar, o grande desafio do Congresso é a deliberação do processo de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff. Afonso Mota lembrou que a sociedade espera que a Casa tenha capacidade de dar prosseguimento ao processo para que o país volte à sua normalidade.
O relatório do senador Assir Gurgax, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso, recomendando a aprovação das contas de 2014 do governo federal, foi criticado por Domingos Sávio, do PSDB Mineiro. Segundo o deputado, o parecer ignorou o trabalho técnico do Tribunal de Contas da União, que recomendou a rejeição das contas.
Domingos Sávio ressaltou que o relatório aprova a irresponsabilidade do governo e as ilegalidades praticadas há 2 anos. O deputado, juntamente com outros parlamentares, apresentou um relatório independente reprovando as contas do governo Dilma.
Laércio Oliveira, do SD, registrou com pesar o falecimento do ex-governador de Sergipe, Paulo Barreto de Menezes, aos 90 anos, vítima de uma parada cardíaca.
Formado em engenharia civil, Paulo Roberto de Menezes governou o estado entre 1971 e 1975. Laércio Oliveira informou que Menezes também foi diretor de obras do Departamento de Estradas e Rodagem e da antiga Escola Técnica Federal de Sergipe.
Preso há quase um mês, acusado de estupro, o prefeito da cidade maranhense de Santa Inês, Ribamar Alves, teve seu pedido de licença aceito pela Câmara de Vereadores do município. Ao desaprovar a decisão do Legislativo local, Juscelino Filho, do PMB, argumentou que é ilegal manter um homem preso ainda exercendo o cargo de prefeito, mesmo que esteja licenciado.
Segundo Juscelino Filho, os vereadores deveriam ter afastado o atual gestor até o desfecho das investigações. O parlamentar exigiu ainda reforço na segurança da vítima e rigor na apuração dos fatos.
Cabo Daciolo criticou a decisão do governo do Rio de Janeiro de parcelar e cortar o salário dos servidores como forma de reduzir os impactos da crise financeira.
De acordo com o deputado, essa decisão afeta diretamente a segurança pública do Estado. Além disso, Cabo Daciolo voltou a ressaltar que os salários dos militares do Rio de Janeiro são os piores do país e que eles possuem péssimas condições de trabalho.
Carlos Henrique Gaguin, do PMB, cobrou da bancada federal tocantinense mais apoio aos servidores públicos do Estado. Ele lembrou que esses funcionários são essenciais para o desenvolvimento local.
O parlamentar afirmou que vai continuar a sua luta para a melhoria de Tocantins, cobrando mais recursos para o Estado na defesa dos direitos dos servidores públicos, especialmente dos policiais, dos agropecuaristas, dos médicos e das enfermeiras.
Economia.
O governo federal editou medida provisória que libera quase R$ 500 milhões de reais de auxílio moradia para os poderes legislativo, judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública da União. Para Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, é errado o governo federal liberar esses recursos enquanto o país sofre com a crise financeira.
Com a intenção de reverter essa medida provisória, Pedro Fernandes apresentou emenda que limita os gastos com auxílio moradia em 8% do salário dos agentes públicos.
Ao avaliar o momento econômico do Brasil, José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, lamentou a inflação, a recessão e o desemprego. Ele reconheceu o avanço em vários setores nos últimos anos, mas afirmou que soluções para a crise precisam ser urgentemente encontradas.
O deputado acredita que se um novo imposto como a CPMF precisa ser criado, o mais justo é reduzir outros tributos. Ele critica o fato de o atual governo adotar medidas que penalizam a classe trabalhadora e levam ao fechamento de empresas.
Você aumenta os impostos às empresas? Que é isso que nós vamos fazer com o Brasil? Bom, estou dizendo que o CPMF é melhor que os outros impostos, até concordo, mas é mais um imposto. Se quer aprovar a CPMF, apresenta para nós, deputados, uma alternativa de redução de outros impostos. Se esse é o imposto mais justo, vamos reduzir outros impostos das empresas, porque do jeito que está, nós vamos terminar o ano com milhares de empresas fechando.
José Stedley criticou ainda o governo brasileiro por não discutir com todos os setores da sociedade uma solução para a crise econômica e por não adotar medidas de austeridade que sirvam de exemplo.
A divulgação do balanço dos bancos surpreendeu Moroni Torgan, do DEM do Ceará. Diante do sofrimento do povo brasileiro com a fraca economia do país, inflação crescente, demissões e diminuição do poder aquisitivo, os bancos divulgam lucros de mais de 10 bilhões de reais.
Moroni Torgan considera que o governo federal precisa começar a se preocupar mais com o cidadão que sofre as consequências da economia ruim e tratar com rigor a questão dos lucros altos dos bancos.
Na opinião de Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, o executivo tem que buscar uma solução para a crise econômica que já resultou em 14 mil desempregados só neste ano em Caxias do Sul. Ele lamentou que, mesmo sendo um polo industrial, a cidade não consiga garantir empregos.
O deputado fez ainda um apelo para que o BNDES, Caixa Econômica e Equipe Econômica busquem soluções para o pagamento do seguro agrícola. Mauro Pereira critica o fato de muitos agricultores terem que arcar com a dívida em razão do governo não ter pagado a parte pela qual era responsável.
Reportagem do jornal O Globo revela que o rombo acumulado dos quatro principais fundos de pensão das estatais deve ter ultrapassado 46 bilhões de reais em 2015. Augusto Carvalho, do SD do Distrito Federal, demonstrou preocupação com o futuro dos planos Postales, Petros, Funcef e Previ.
No entanto, Augusto Carvalho acredita no trabalho que vem sendo feito pela CPI dos fundos de pensão, que deve aprofundar as investigações e apontar as causas que envolvem a má gestão e a participação do Executivo.
Apesar das crises financeira e política por que passa o Brasil, Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, acredita que a determinação e o trabalho da população são capazes de mudar o rumo do país.
Edinho Bez lembrou que o Brasil possui as maiores reservas florestal e de água doce do mundo, além de mais de 50 mil quilômetros de vias navegáveis que colocam o país em uma posição de destaque.
A portaria publicada pelo governo federal no ano passado, que suspendeu o pagamento do seguro-defeso por 120 dias, refletiu de forma negativa na economia do Amazonas. Silas Câmara, do PSD, se disse impressionado com as consequências. 100% dos pescadores do estado, segundo o parlamentar, foram prejudicados.
Silas Câmara também refutou a decisão do Supremo que manteve a suspensão do benefício em detrimento do decreto legislativo aprovado em dezembro pelo Congresso, que anulava os efeitos de portaria editada pelo governo federal.
Transportes.
O relator da Comissão Especial do Marco Regulatório do Transporte de Cargas, Nelson Marquezelli, do PTB Paulista, afirmou que pretende apresentar a primeira versão do seu relatório já em março.
A comissão começou a funcionar na Câmara em novembro do ano passado. Ouça mais detalhes na reportagem.
No seminário sobre o marco regulatório do transporte de cargas nesta terça-feira, Marquezelli afirmou que o objetivo principal da proposta é diminuir o custo Brasil ligado ao setor de transportes. Segundo o deputado, o relatório deverá abranger temas como a má conservação das estradas, a segurança nas rodovias e o alto valor dos pedágios.
O preço dos pedágios hoje estão fazendo que o transporte brasileiro ele torna-se proibitivo no Brasil. Nós precisamos ter preços competitivos, nós precisamos ter condições de fazer com que o transporte possa efetivamente alavancar os produtos brasileiros no mercado internacional.
Durante o seminário, debatedores criticaram a pressa na discussão do marco regulatório do setor de transporte de cargas. Foi o caso do assessor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, Luiz Antônio Festino. Para ele, falta empenho do poder público para implantar efetivamente as leis já existentes. Vários debatedores apontaram que o governo não implementou ainda pontos da Lei dos Caminhoneiros, aprovada no ano passado pela Câmara. De acordo com Marcos Aurélio Ribeiro, diretor executivo da entidade NTC e Logística, que reúne empresários do setor de transporte de cargas, o governo ainda não fez a listagem dos pontos de parada nas rodovias, para o descanso dos caminhoneiros, por exemplo. No seminário, dividiu opiniões a exigência do exame toxicológico de larga janela de detecção para motoristas profissionais, prevista na Lei dos Caminhoneiros. Portaria do Conselho Nacional de Trânsito prevê entrada em vigor em março da exigência do exame, que é capaz de detectar se o indivíduo faz uso habitual de drogas. Enquanto para alguns debatedores o exame poderá inibir o uso de drogas como anfetaminas entre os caminhoneiros e logo ajudar a prevenir acidentes, para outros a melhor forma de coibir o uso de estimulantes é a adequação da jornada de trabalho dos caminhoneiros. O deputado Nelson Marquezelli afirmou que deverá incluir, no texto final da Comissão Especial do Marco Regulatório do Transporte de Cargas, a ampliação desse tipo de exame para todos os motoristas. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Saúde.
José Augusto Curvo, do PDT, criticou a carência de profissionais de saúde e da falta de equipamentos no SUS. O parlamentar mostrou preocupação com a alta incidência de doenças infectocontagiosas em Mato Grosso, como hanseníase, tuberculose e leishmaniose.
José Augusto Curvo agradeceu ainda o apoio do Ministério da Saúde, que liberou recursos para a construção de uma UTI na cidade de Água Boa e também para o Centro de Saúde da Mulher, em Cuiabá.
Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, que utiliza pele de tilápia na recuperação de pessoas com queimaduras, está em fase final. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, avaliou o estudo como fundamental para minimizar sequelas de milhares de pessoas que sofrem com esse tipo de problema.
O parlamentar comunicou que os resultados dos testes com a pele de peixe são até agora positivos. Raimundo Gomes de Matos sugeriu que a Câmara realize audiência pública com os pesquisadores cearenses e com as agências reguladoras para que os testes avancem.
Educação.
A migração de 48 mil alunos da rede particular de ensino para a pública no Rio de Janeiro preocupa Francisco Floriano, do PR. Para ele, esse é mais um reflexo da crise econômica e uma prova do empobrecimento da classe média.
Francisco Floriano demonstrou apreensão com o possível aumento da inadimplência nas escolas particulares e fez um apelo ao governo estadual e municipal para que adotem medidas que garantam a qualidade do ensino no estado.
Direitos Humanos.
Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, chamou atenção para o que ocorre no mercado internacional do cacau. Segundo o parlamentar, estudos revelam que 70 a 75% do cacau produzido no mundo provém de fazendas que utilizam mão de obra infantil.
Davidson Magalhães é autor de um projeto de lei que proíbe empresas brasileiras de comprarem cacau de outros países que utilizem trabalho degradante. O parlamentar pediu apoio ao plenário para que a proposta tramite rapidamente.
Os corpos de dois homens foram encontrados no final da tarde desta segunda-feira em um povoado de Miguel Alves, no Piauí. A polícia acredita que as vítimas eram dois presos que foram sequestrados da delegacia de Buriti de Inácia Vaz no fim de semana. Hildo Rocha, do PMDB, alegou que o caso é uma violação dos direitos humanos.
O parlamentar ressaltou que é comum o descaso do poder público com a população carcerária do estado. Para Hildo Rocha, o governo estadual deve garantir a segurança e a dignidade dos detentos.
Segurança Pública.
Ronaldo Martins, do PRB, alertou para a grave situação da segurança pública no Ceará, em especial na região metropolitana de Fortaleza. Segundo o deputado, após o carnaval, cerca de 30 pessoas foram assassinadas no estado.
Só no ano passado, Fortaleza registrou mais de 3 mil mortes violentas, colocando a cidade como uma das mais perigosas do mundo. Ronaldo Martins fez um apelo aos governos federal e estadual para enviarem ajuda da Força Nacional no combate à violência em todo o Ceará.
A cada 18 horas, um policial é assassinado no país. Somente este ano foram mortos 67 policiais militares. Os dados foram divulgados por Cabo Sabino, do PR do Ceará, que acrescentou que o Brasil tem algumas das capitais mais violentas do mundo.
Enquanto o cidadão clama por segurança, as polícias se deparam com dificuldades, como coletes vencidos e falta de viaturas. Cabo Sabino salientou a necessidade de valorizar as polícias para qualificar a segurança pública do país.
Últimas notícias.
Câmara retoma votações no plenário com obstrução da oposição e esforço do governo em aprovar medidas provisórias. Acompanhe a reportagem.
As estratégias foram definidas em reuniões separadas pela manhã de hoje, quando os partidos de oposição se reuniram para alinhar ações e discursos da Câmara e os governistas se encontraram com a presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. PSDB, DEM, PPS e Solidariedade decidiram obstruir as votações em plenário até o Supremo Tribunal Federal esclarecer as dúvidas relativas ao funcionamento da comissão que deverá analisar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na sessão que começou há pouco, estão sendo apresentados vários requerimentos para retirar matérias de pauta e adiar votações. A oposição admite apenas a aprovação de um requerimento de convocação do ministro da Saúde, Marcelo Castro, devido à possibilidade dele se licenciar do cargo para reassumir o mandato de deputado federal em plena epidemia de Zika vírus para votar amanhã na eleição do novo líder do PMDB. O líder do DEM, deputado Paulderney Avelino, explica a estratégia da oposição.
Vamos para o plenário da Câmara dos Deputados hoje com essa determinação de fazermos essa obstrução. O presidente da casa quer votar, querendo entrar pela madrugada, não tem problema, desde que nos seja respeitado o direito da obstrução. Vai colocar o requerimento de convocação do ministro Marcelo Castro para vir no plenário da Câmara dos Deputados explicar o caos da saúde pública do nosso Brasil e o avanço do mosquito Aedes aegypti.
Já na reunião com a presidente Dilma Rousseff, os líderes governistas discutiram um pacto pelo crescimento, envolvendo a futura aprovação das reformas previdenciária, fiscal e tributária, além de propostas que aumentem a arrecadação do governo, como a recriação da CPMF. Ao mesmo tempo, houve o compromisso de evitar a chamada pauta bomba, ou seja, matérias economias que pressionam os gastos públicos. De imediato, os governistas querem destrancar a pauta de votação da Câmara com a aprovação das medidas provisórias que tratam da reforma administrativa e do financiamento da dívida dos clubes de futebol. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT cearense, também quer a aprovação do projeto que tipifica o crime de terrorismo e o que trata do teto salarial dos servidores públicos.
A oposição anunciou a obstrução, mas pode dialogar no plenário quando nós estabelecermos os termos da divergência. Mas a nossa decisão, da maioria do coletivo e da base, principalmente minha como líder, é esticarmos para votarmos até amanhã as duas medidas provisórias. Tem margem para o diálogo. Não dá para a segunda semana da Câmara, a Câmara ficar nesse jogo do 0-0, não. Vamos avançar. Essa é a disposição do presidente e vamos esticar para a noite. Vamos vencer a obstrução se ela ocorrer no plenário.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, concedeu entrevista há pouco e confirmou a intenção de levar a sessão até o fim da noite de hoje, na tentativa de destrancar a pauta de votações do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
A você uma ótima noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.